Olá, meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaier. De agosto de 2019, terça-feira de lua nova, Dia Nacional dos Profissionais de Educação, data que celebra a grande importância de todos esses trabalhadores que atuam nas escolas aqui no Brasil. Olha, o aerador é hoje um equipamento indispensável para o criador de peixes que pretende ter boa produtividade nos seus viveiros de criação. Ele tem a função principal de aumentar a quantidade de oxigênio na água, o que é muito importante não apenas para o desenvolvimento dos próprios peixes, mas também para a vida de outros micro-organismos que naturalmente habitam ali aquele ambiente do açude. Mas agora, nesse período mais frio do ano, qual deve ser o critério de uso desse equipamento nos tanques de criação? Bom, para responder essa dúvida, nós procuramos o coordenador regional do Projeto Piscicultura, da Emater de Toledo, o médico veterinário Gelson Reim. Veja aí qual foi a orientação que ele deu para a gente a respeito desse assunto.
A forma que nós recomendamos, por causa do princípio de que o oxigênio é fundamental para os peixes, isso tem que ser mantido, obviamente. Então, é muito importante que o produtor saiba que durante o período frio ou com temperaturas mais baixas, o oxigênio fica mais retido na água. Então, esse é o primeiro ponto. Diferente do verão, que nós temos uma volatilidade maior, o oxigênio saindo dos viveiros, indo para o ambiente externo, porque há uma diferença de pressão, principalmente no final do dia, quando nós temos uma produção de oxigênio maior nos viveiros, e com isso, então, nós temos uma saída. Isso se complementa a partir do momento, então, em que o sol não bate mais no viveiro e as algas começam a respiração, ou seja, consumo de oxigênio juntamente com os peixes e outros seres vivos dentro do viveiro. Mas no período de inverno, o peixe tem um metabolismo menor juntamente com todos os organismos que estão dentro do viveiro, inclusive as algas, produzindo um pouco menos oxigênio, mas aquilo que é produzido também é mais retido dentro do viveiro. Então, com isso, normalmente nós reduzimos a quantidade de aeradores, mas é interessante, o produtor é fundamental que ele tenha uma leitura correta de quanto oxigênio ele precisa durante a noite dentro dos viveiros. Como a maioria dos produtores não tem oxímetros, que são os aparelhos que medem o oxigênio, ele tem muita dificuldade para fazer essa mensuração. Então, em algumas situações, para nós aqui no oeste do estado, nós conseguimos reduzir praticamente 40% a 50% da quantidade de aeração no viveiro, em função do produtor poder acompanhar um oxímetro quanto oxigênio ele consegue manter durante o período da noite, obviamente durante o dia também. Tem um outro agravante no manejo dos aeradores do inverno, é que a aeração ela é feita através da mistura da água com o ar que está no ambiente. Então, com isso, nós temos também uma redução da temperatura da água. Para nós aqui, quando nós temos uma temperatura da água muito fria, está muito frio no ambiente externo, nós também esfriamos rapidamente o ambiente interno dos peixes. Então, com essas entradas de frentes frias, nós temos que tomar cuidado para usarmos o aerador somente aquilo que é necessário para evitar também a queda de temperatura.
Pois aí, agora vamos conferir como ficaram os preços médios das principais hortaliças produzidas por agricultores aqui de nosso estado e vendidas nas Ceasas de Curitiba e Maringá. Preços praticados no final da última semana. Na Ceasa de Maringá, tomate saladete, R$ 80,00 a caixa com 22 quilos, R$ 3,63 o quilo. Cebolinha ou salsinha também, R$ 6,00 o maço com 300 gramas. Cenoura comum, R$ 50,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,27 o quilo. E quiabo, R$ 80,00 a caixa com 12 quilos, R$ 6,66 o quilo. Na Ceasa de Curitiba, agrião, R$ 1,50 o maço pesando 400 gramas. Ervilha, R$ 140,00 a caixa com 12 quilos, R$ 11,66 o quilo. Rúcula, R$ 1,00 o maço com 300 gramas. E tomate cereja, R$ 13,00 a caixa com 3 quilos, R$ 4,33 o quilo. Bom, e agora é hora de a gente saber como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, conversando com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Amarildo, tudo bem. Final de semana gelado aqui no Paraná, não é? Tivemos aí essa frente fria que passou aí na semana passada, mas uma frente fria muito fraquinha, em termos de chuva, né? Em termos de frio, ela veio forte. Tivemos aí chuva, mas algumas áreas ali do norte, do noroeste, até passaram sem chuva, e muitas áreas a chuva foi muito fraquinha, né? Ela foi mais volumosa ali no sul, sudoeste, algumas áreas, mas ela foi muito fraca. E o que chama atenção foi o frio, né, Amarildo? Aquilo que nós já tínhamos comentado, na verdade, nós tivemos essa massa de ar extremamente forte aqui que chegou no estado do Paraná. Só pra você ter uma ideia, domingo foi o dia mais frio. Domingo, amanhecer, madrugada, amanhecer de domingo, né? A temperatura mais baixa registrada no Paraná foi em São Mateus do Sul, com 4,1 abaixo de zero, né? Mas tivemos temperaturas negativas e geadas generalizadas no oeste, sudoeste, sul, aqui nos Campos Gerais, região de Curitiba. Só como nós falamos, né? No norte e no noroeste, as temperaturas foram mais a menos. As mínimas ficaram entre 3 e 4 graus e as geadas que ocorreram por ali, Amarildo, foram mais geadas fracas de baixada. Agora, nas outras áreas, sim, as geadas já foram mais significativas aí, bem mais presentes, né? Bom, hoje, terça-feira, essa frente fria já se deslocou para o oceano, né? Já praticamente está em dissipação. Nós ainda estamos sob a influência dessa massa de ar frio que está se deslocando também para o oceano, mas ainda deixa o tempo um pouquinho frio. Hoje pela manhã ainda fez um pouquinho de frio nessa terça-feira, e aqui no Paraná, a maior parte do estado, tempo firme. Nós vamos ter aí sol predominando na maior parte do estado, só nessa região entre os Campos Gerais, aqui no leste do estado, entre os Campos Gerais em direção ao litoral, em função desses ventos úmidos que sopram do oceano, nós vamos ter aí uma nebulosidade mais presente, um tempo mais nublado, o sol praticamente não aparece, mas nas outras áreas o sol predomina. Amanhã, quarta-feira, ainda pela manhã, bastante nebulosidade aqui no leste, entre os Campos Gerais e o litoral, mas no decorrer do dia o sol já vai aparecendo, final da manhã, e aí sim o tempo firma e o sol predomina em praticamente todo o estado do Paraná. E segue assim, Amarildo. No decorrer da semana, até sexta-feira, nós vamos ter um tempo bom, tempo firme aí, quarta, quinta, sexta-feira, com sol predominando, sem previsão de chuva, e essas temperaturas baixas gradativamente vão subindo. Volta a esquentar um pouquinho cada dia, não é? E previsão de uma próxima chuva aqui no estado, só que o agricultor não se anime muito, porque nós vamos passar com outra frente fria fraca de chuva. Vai ser entre aí tarde e noite de sábado, ali já no sul-sudoeste do estado, e no domingo essa frente fria passa, atinge todo o estado do Paraná no próximo final de semana. Mas volto a repetir, Amarildo, é uma frente fria que vem com relação à chuva, é muito pouca. Algumas áreas, inclusive, devem passar sem chuva, como norte, noroeste ali, a exemplo dessa que nós tivemos aí na semana passada. Ok, Amarildo?
Tá certo, Lazinski, mais uma vez, obrigado aí por colaborar com a gente, um grande abraço. E até sexta-feira.
Um grande abraço e uma boa semana a todos.
Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.